Boa noite aos amigos, boa noite aos colegas que fazem um estudo, uma educação das emoções, uma delas, entre tantas que possam haver. Alunos que fazem um estudo ao vivo recebem invariavelmente um presente lindo ao vivo. Lembrando que hoje não teremos a fala do professor Clailton, ele estará de volta na semana que vem, apresentando a resenha da semana passada e a desta semana. A música norte-americana, ela tem muitas facetas, muitos desdobramentos. Principalmente a música negra norte-americana, que inovou em vários cenários, do jazz até a música clássica, passando pelo meio por novidades imensas e contribuições notáveis. Alguns desses músicos conseguiram popularizar e levar ritmos ecléticos, mesclados, que caíram rapidamente no gosto popular. E hoje vamos fazer uma homenagem a um desses notáveis músicos, um show que ele apresentou aqui pertinho, no Chile, em Viña del Mar, em 1908. Em 2006, pouco tempo, 2006, 2016, não tão longe de nós, ele apresentou uma música muito bonita, que é um dos clássicos do repertório dele. Esta música, ela apresenta algumas das contradições da nossa época. Alguns colocam o amor liberta, e, no entanto, quando amam, se sentem presos. Alguns colocam que o amor cerceia, e, no entanto, quando amam, se sentem livres. Alguns apresentam mesclas de tudo, e nessa música ele coloca exatamente isso. A música começa, ele começa falando com alguém. Nós não sabemos se é telefone, se ele está caminhando pelas ruas e pensando nessa pessoa, mas ele diz que ele se sente preso a essa pessoa. O termo é literal. Na tradução literal, stuck é preso. Ele diz que se sente preso. E então, ele coloca vários elementos contrastantes e profundamente paradoxais e dilemáticos, que faz a graça da música. Ele diz que ele precisava muito de uma amiga, mas que ele não entendia muito bem, por ele andou meio perdido por um tempo. E quando ele encontra, não é bem aquilo, e aí ele coloca alguns dilemas, mas ele termina dizendo: "Mas eu acho que eu estou a caminho." É uma música muito bonita, que mostra as contradições, os paradoxos, para uma época como a nossa, de algo chamado amor. Vamos ouvir então esta notável interpretação. Ele compôs a música, ele interpreta a música. E acho muito improvável que em qualquer show que ele apresente pelo mundo, esta música deixe de ser cantada. Lionel Richie. Viram com o que ele fala na letra, né? Ele diz que não sabe o que que levou a moça a se interessar por alguém como ele, um homem como ele. E ao mesmo tempo ele desdiz nas linhas seguintes as coisas. É muito interessante. Se possível, depois acessem a letra e leiam com calma. Há muitos elementos aí importantes. Recebemos mais um colega querido aqui que chegou há pouco. Lá da cidade de Criciúma, onde houve um último encontro nacional, né, de filosofia clínica. Já. Vamos iniciar o. E, aliás, trouxe um livro belíssimo aqui para o professor, o famoso Livro Vermelho de Jung, um clássico. Muito bem, vamos iniciar o nosso trabalho hoje. O nosso trabalho de hoje, ele diz respeito a aprender com as emoções. Algo muito questionável. O que é aprender com as emoções? É não repetir as emoções quando acontecem e trazem determinados problemas na nossa vida? Aprender com as emoções é saber modular as emoções conforme os contextos? O que é aprender com as emoções? Quais são os parâmetros que vamos seguir para aprender com as emoções? Vamos trabalhar três obras hoje. A primeira obra é de Elizabeth Neves, O Novelo de Emoções. Ela conta a história de uma menina, da Marta. E a Marta está confusa quanto às emoções. Ela está muito triste, às vezes. Outras vezes ela se sente confusa. E ela é uma criança para a qual a compreensão das emoções pode ajudar. Não é assim para todos. Voltem na historiografia de vocês. Lembram como vivenciavam as emoções quando eram muito pequenos? Alguns simplesmente não queriam viver emoções que consideravam ruins, dolorosas. Afastavam-se disso, tanto quanto possível. Outros não queriam entender as emoções, achavam isso muito chato, queriam apenas lidar com elas. Outros, se pudessem, nem ter emoções gostariam de ter. No entanto, à medida que muitos seres humanos começam a passar 15, 16, 17, 18, 20 anos de idade, e daí para frente, muitos começam a observar que, se eles compreendem como as emoções se passam, como elas se movimentam, como elas dialogam com outras coisas, muitos se acalmam. São pessoas que possuem, no seu modo de ser, uma forte composição epistemológica. Vamos ver o que quer dizer isso, tá bem? Olhe para a sua historicidade. Quando, por vezes, você esteve muito ansioso e um amigo, uma amiga, você mesmo leu algo a respeito que dava um alento e uma explicação. Olha, a ansiedade provavelmente surge por tais fatores. Observe-se isso, observe-se aquilo. Para alguns, isso é suficiente não apenas para abrandar, mas para encaminhar as coisas. Com Marta, foi muito parecido. À medida que ela crescia, a menina, ela encontrou um pequeno pássaro, Suca, que ajudou nisso. Um dia, eles começam a conversar. Suca começou a explicar para Marta: sabe, Marta, as emoções são mensagens que o nosso cérebro envia ao nosso corpo para que ele saiba o que deve fazer em cada momento. As emoções são normais. Todas as pessoas têm emoções. não é aqui propriamente filosofia clínica, não é? Em filosofia clínica, não temos como dizer que algo é normal ou anormal. Também não temos como dizer que todos têm emoções. Alguns têm tão pouco caractere ligado ao fator afetivo, ou ele tem uma propriedade tão pequena em algumas pessoas que sequer entra no cômputo das decisões, mas para outros é determinante, não é? Para Marta era muito forte. Então, o pássaro explica para ela. Ah, e aí ela pergunta se é natural, se ela sentir isso que ela está sentindo, sem saber explicar o que está acontecendo com ela. E o pássaro diz sim, que é assim mesmo, que isso se passa dessa forma, já que ela é uma criança muito pequena, está crescendo. As emoções, continuou o pássaro, diz para ela que são nossas amigas. Sempre tem uma mensagem muito importante para transmitir. É outro ponto questionável. Para algumas pessoas, as emoções não são amigas. Não são boas, independente de fatores. Olhem, às vezes, um pai e uma mãe amorosos, querendo o melhor para o filho, diz: meu filho, ouça seu coração. No entanto, muitas vezes, dependendo da pessoa, talvez o mais adequado fosse dizer: ouça a sua razão, não a sua emoção. Para outros, ouça a sua busca, sua trajetória, não sua razão, não sua emoção. Para outros, ouça o que você sente, não a emoção, não a razão, e assim vai. Dizer para alguém: ouça suas emoções, porque elas sempre trazem o bem, significa que essa pessoa sabe a historicidade deste outro, a ponto de compreender que as emoções são de fato amigas e que, quando surgem e orientam, trazem bons presságios para aquilo que está em andamento. Lembrem, para cada um isso é diferente. Ah, o pássaro prossegue falando para Marta: mas temos que entender aquilo que as emoções dizem. Primeiro temos de as conhecer. Foi epistemologia. É o nosso tema de hoje. Aprender com as emoções. Para alguns, eis a porta de saída para uma série de infortúnios ligados à afetividade. Quando compreendem: minha ansiedade quer dizer tal coisa, meu medo quer dizer tal coisa, vem daqui, está levando para lá, é isso que está acontecendo. Para alguns, isso é o fator que norteia as decisões, acalma a alma e dá chance da pessoa encaminhar sua vida. No caso de Marta, muito provavelmente era assim. Você disse que tinha dentro de você muitos fios, todos embaraçados, certo? Perguntou Saka para ela. Certo, confirmou Marta. Então, imagine que este novelo, e aí coloca um novelo de lã todo colorido diante da menina, são esses fios que você sente aí dentro. Todos misturados, todos enrolados, mas muito coloridos. E agora, faça de conta que cada fio é uma emoção que tem uma só cor, só sua, e um nome, só seu. Vejam o critério epistemológico que esse pássaro está adotando. Está dizendo para a menina: vamos separar e vamos dar nome às coisas. Isso que você sente é uma ansiedade, funciona assim. Isso que você sente, a saudade, funciona assim. É uma criança pequena. Quando crescer um pouco, talvez alguns fios estejam tão enrolados que você já não consegue mais separar. Às vezes é assim. Às vezes a saudade, o amor e a mágoa se unem de tal jeito que não tem como separar. Não tem sequer como nomear. Mas Marta é uma menina muito pequena, está tendo as primeiras noções disso. E no caso dela, está ajudando muito, muito, muito. Como isso chega para aqueles que envelhecem, que crescem, que vão muito longe nas suas trajetórias? Vou dar um exemplo para vocês, de um dos mais importantes poetas portugueses, que é o Manuel Pina. Manuel Antônio Pina, falecido recentemente na cidade do Porto, tem em mãos a coletânea publicada pela editora 34, selecionada pelo Leonardo Gandolfi, O coração pronto para o roubo. Uma coletânea das. Lembrem que ele escreveu muito, né? O Manuel Antônio Pina, ele era poeta, escritor. Ele escrevia para crianças muitas obras. E aqui nós temos um apanhado muito bonito dos vários livros dele. Um dos sonhos dele era apresentar sua obra aqui para o nosso público brasileiro, por quem ele tinha uma grande estima, o Pina. Vamos então diretamente a algumas citações. Como é então que depois, lá da infância, quando aprendemos a separar aqueles primeiros fios, e alguns precisam fazer isso agora, não compreendem, surge uma emoção, alguns já dão credibilidade a ela. Por exemplo, medo. Alguns vão para casa e bate uma apreensão e a pessoa já valida isso. Mas pode ser algo enganado. A emoção pode ser deslocada. Alguns não sabem disso. Lá, desde cedo, como a Marta, muito criança, não tiveram um pássaro amigo que ensinou a separar. E quando chegam depois velhos, 40, 50, 60 anos, e precisam lidar com alguns fenômenos, muitas vezes trabalharão já com um novelo de lã, com tudo misturado. Olha um exemplo disso. Amor como em casa. Regresso devagar ao teu sorriso como quem volta para casa. Faço de conta que não é nada comigo. Distraído, eu percorro o caminho familiar da saudade. Pequeninas coisas me prendem. Uma tarde no café, um livro. Devagar, eu te amo. E às vezes depressa. E às vezes faço coisas que não devo. Regresso devagar à tua casa. Compro um livro. Entro no amor como em tua casa. É muito diferente como é com a Marta, não é? Aqui, o adulto observa essas emoções todas, e ele sabe que ele estava num lugar, estava com saudade, está retornando, sabe que a pessoa está acolhendo, que ele ama essa pessoa, está tudo mesclado. Ele lida com esses elementos. E se precisar recuar? Marta conseguiria, como criança? É mais difícil. Ela mal sabe direito como entender isso. Mas o nosso poeta aqui é diferente. Ele é um homem que escrevia para pessoas como Marta, amadureceu seus conteúdos afetivos. Se ele chegar nessa casa e a pessoa não estiver, ele vai ficar triste. Se perguntarmos a ele o que há com você, ele diz que ficou triste porque a pessoa não estava lá. E ele estava com o amor dele retornando a essa casa existencial. Sabe separar, sabe compreender e dialogar como um adulto com as emoções. É um outro espaço de elementos. Na caminhada da Marta até este homem adulto, quais são os endereços existenciais que são cumpridos? Vamos ver alguns deles? Tem uma obra, um filme muito bonito, cineasta peruano, Aluar de Leles, Caminhos dos Gigantes. Aqui é a história de uma menina, como a Marta, Okirá. Ela está vivendo um dilema. Ela mora numa tribo, na tribo indígena dela, no meio das matas da Amazônia. E eles estão para viver algo que, para Okirá, trará muitas lições, principalmente na afetividade. Vamos ver então esses elementos. Lembrem do espaço existencial onde a Marta habita como criança, tendo suas primeiras noções, até o espaço adulto, representado por Pinar, que sabe lidar melhor, separar emoções, compilar, renunciar a elas, ir adiante com elas, e outros elementos. Bom, e na passagem de tudo isso, como se dá de uma ponta até a outra? Como esses fatores de aprendizagens se darão? Vamos ver agora um exemplo disso.
Thank you.
O Kirá busca um instrumento, uma espécie de flauta, para entregar aquele índio que está partindo. E ela, no caminho, o que que ela encontra? Frustração, solidão, cansaço, dúvida, dificuldade. Ora, mas isso tudo tem a ver com o crescimento das emoções? Sim. As emoções sozinhas, elas não crescem. Você não planta um feijão de emoções e deixa que elas cresçam sozinhas. Elas crescem com todas essas vizinhanças e vão se ajustando. Ora se sobrepõem a tudo isso, ora recuam de tudo isso, ora se mesclam a várias coisas. É essa passagem que existe, desde o de Marta, quando está aprendendo através do novelo de lã, a separar emoções, a compreender emoções, até alguém adulto que voa com elas pelos horizontes, como o Manuel Antônio Pinar. É um caminho muito longo, tem muitas quebras pelo caminho, tem muitas renúncias, muitos recuos, muitos avanços, alguns ficam pela metade. Outros ficam muito longe de compreender as afetividades adultas. Vamos ver aqui o que o Manuel Antônio Pinar coloca um pouquinho para frente. Ele escreve: Bom, primeiro vimos o amor como em sua casa, né? Mas há muitos outros poemas nos quais ele ilustra isso que estamos trabalhando aqui, que é o. Que são as aprendizagens, desde da Marta até o Antônio Pinar. Lembrem, estamos trabalhando uma educação para as emoções e estamos vendo especificamente hoje a estrada até lá. É nessa estrada que acontecem desvios, é nessa estrada que acontecem paradas, é nessa estrada que muitos se perdem. Para a compreensão em torno das próprias emoções, esse olhar para a estrada é fundamental. Alguns chegam aos 30 anos, nunca tiveram um relacionamento íntimo com um homem, com uma mulher, nunca. Eles sabem como são os relacionamentos próximos com irmãos, com amigos, mas nunca conviveram assim. Se eles não souberem ler esses elementos da própria estrada, podem cair em cobranças, em oscilações, em imaturidades, em coisas que não têm a ver com o que está se passando propriamente. Outros chegam aos 40, 45 anos, nunca viveram o que a nossa sociedade, a nossa época chama de uma perda. Perder alguém que amam? Perder porque morreu, perdeu porque foi embora, perdeu porque rompeu, nunca viveram nada assim. Não que não tivessem a oportunidade de viver, é que estavam considerando outras coisas. Então, quando passam, por não terem feito a trajetória de compreensão e tudo mais, como vão lidar com isso? O Jardim das Oliveiras, de Pinar, Manuel Antônio Pinar. Se eu procuro o teu rosto no meio do ruído das vozes, quem procura o teu rosto? Alguém como a Marta não poderia entender isso. Ela nem sabe do que ele está falando. Quem fala obscuramente em qualquer sítio das minhas palavras, ouvindo-se a si próprio, é ele? Às vezes, eu suspeito que me segues, que não são meus os passos atrás de mim. O que está fora de ti, falando-te? Este é o teu caminho. E as minhas palavras, os teus passos? Quem me olha desse lado e deste lado de mim? As minhas dúvidas, até elas te pertencem? Para aqueles que já amaram, no sentido profundo do que isso quer dizer numa época como a nossa, e amaram como adultos, Já um dia amaram como crianças. Amaram o papai, a mamãe, o irmãozinho, o gatinho, a professora. Tinham 6 anos. Depois tiveram outros amores, de outras ordens. 15 anos, 20 anos, 30 anos. Chegam aos 40, 50 anos e compreendem o que é esse amor à alteridade. O que é esse amor que se dissolve um no outro? O que é esse amor que não é competição, mas que muitas vezes também não é associação? Um amor que permite, que perdoa, mas que às vezes não entende. Eis o adulto se pronunciando. É uma longa estrada até chegar aí. Muito, muito longa estrada. Mas não é uma competição, não é uma corrida de 100 metros, não é para ver quem vai mais longe. Alguns chegam longe dessa estrada e já estão bem, outros precisam ir adiante. Como é isso na sua historicidade? Quando ele faz remissões, muito diferente como é a Marta. Se você pergunta a Marta, o ano passado você estava em qual escola? Já que neste ano você está nessa aqui e é diferente daquela escola. Ela diz, numa outra escola. Era boa essa escola? Era boa. Gostava dela? Mais ou menos. Os elementos são menores. Ela está aprendendo a enunciar, a construir. Mas Manuel Antônio Pinar, quando faz esses movimentos para trás, ele traz outras composições emotivas. A minha juventude passou. Eu não estava lá. Estava onde? Se a juventude é dele, ele não deveria estar lá? Pensava eu em outra coisa. Olhava noutra direção. Ah, bom. Os melhores anos da minha vida perdidos por distração. Rosalinda, a das rosas, coxas, onde andará? Belinda, Brunilda, Cremilda, quem serão agora? Provavelmente professoras de alemão em colégios fora do tempo e do espaço. Agora, vista daqui, da recordação, a minha vida é uma multidão. Onde, não sei quem, em vão procuro. O meu rosto, pétala de um ramo úmido, escuro. Os elementos de uma maturação afetiva, de alguém que caminhou, viveu essa estrada. Ele está voltando lá para culpabilizar os outros? Para se culpabilizar? Não. Para reivindicar, lamentar, etc. Não. Alguém que trilhou a estrada, trouxe, aprendeu a lidar com as emoções, voltará lá e talvez encontrar algo que ficou aberto, talvez peça perdão, talvez diga eu não sabia fazer melhor, diferente, me desculpe. E esse me desculpe pode ser a ele mesmo, aos outros, como ele faz muitas e muitas vezes ao longo dessa obra, notável obra desse nosso querido poeta português. Lugares da infância. Lugares da infância onde, sem palavras e sem memória, alguém, talvez eu, brincou. Já lá não estão, nem lá estou. Onde? Diante de que mistério em que, como num espelho hesitante, o meu rosto, outro rosto. Agora, reflete. Venderam aquela casa, as flores do jardim. Se lhes tocam, ficam duras e geladas, e sobre os meus passos desfazem-se imateriais as rosas, as próprias recordações. Agora eu sei estas coisas de um modo que não me pertence, como se as tivesse roubado. Essa relação. Com uma afetividade que se desenvolveu, parece, lembra muito uma dança, lembra muito alguém fazendo uma composição em culinária, lembra muito alguém meditando, lembra muito alguém ouvindo uma canção. é um outro elemento. Um outro elemento. Não há aqui um fustigar da alma. Os problemas possuem outras dimensões, muito diferentes. Para que uma criança como Marta possa crescer afetivamente, possa aprender o que é perdoar de fato alguém que a magoou, ou que ela se magoou com alguém, que aprenda de fato o que é amar, que é se importar com o outro, às vezes mais do que com ela mesma, genuinamente, a ponto de renunciar, e muitos outros fatores complexos das afetividades amadurecidas. E amadurecer essas afetividades significa também multiplicá-las pelo horizonte. Não são mais aquelas três ou quatro linhas do novelo de lã. Apenas misturando já são tantas outras coisas. Vamos ver o que acontece com a Marta no novelo de emoções, essa obra de Elizabeth Neves? Acontece o que segue, ó. Então o pássaro continua conversando com ela, perguntando o que ela está vivendo. E ela lhe pergunta por uma cor. E ela escolhe uma cor, a cor roxa. Então o pássaro começa a explicar para ela, segundo o que ele entende. Ele diz: Nossa, mas essa é a cor do medo. O medo é uma emoção que aparece quando você se sente em perigo, ou quando acontecem coisas que você desconhece. A função do medo é proteger você, Marta. Essa emoção é um alerta enviado pelo seu cérebro para que você fique atenta. É como se ela gritasse: alerta, cuidado, preste atenção à sua volta e veja se há algo que pode realmente lhe fazer mal. Atenção ao que vem agora. Lembrem, ele está ensinando a uma criança pequena os primeiros passos da afetividade. Contudo, essa emoção nem sempre é verdadeira. Olhe, é de perder as contas. Quantas milhares, milhões de pessoas não entenderam essa frase? Não entenderam. Então, quando eles têm medo, angústia, ciúme, inveja, rancor, mágoa, ou amor, saudade, esperança, não compreendem que isso às vezes é um sintoma deslocado, é uma brisa que passa, ou é simplesmente uma coisa falaciosa. Não. Dão crédito a isso simplesmente porque surgiu em suas vidas. Dando aí sim vivacidade, vivificando essas coisas, que muitas vezes estão completamente descontextualizadas. Contudo, disse o pássaro a Marta, essa emoção nem sempre é verdadeira. Quando o medo assume o comando, seu coração bate mais rápido, as suas mãos podem ficar suadas e, às vezes, até parece que você fica menor, encolhida. Lembra daquela vez em que você ficou sozinha na sala de música? Sim, eu me lembro. Fiquei com medo porque não conhecia a sala e meu coração começou a bater muito rápido. É isso mesmo, Marta. Agora escolha outro fio do novelo de lã, né? Ela vai escolher vários fios. Ela escolhe a cor amarela dessa vez. E amarelo. Ah, o amarelo é a cor da alegria, disse o pássaro a ela. Lembre, em filosofia clínica, pode ser tudo muito diferente. Uma pessoa pode ter o amarelo como a cor da tristeza, o roxo como a cor da esperança, do amor e assim sucessivamente. Nós só sabemos como cada pessoa distribui isso ao longo de sua vida, de acordo com o que aconteceu, das eleições que ela fez, das relações, com relação à escolha de cores e o significado para cada um de nós, que muda, não é? Ah, essa emoção conquista o seu coração e todo o seu corpo quando você consegue ter algo que queria muito ou quando coisas boas acontecem. A alegria quer que você repita os momentos bons. Parabéns, Marta, você conseguiu, diz a alegria. Quando sente alegria, o seu coração está feliz. Você se lembra quando terminou aquele quebra-cabeça enorme? E ela, a menina disse que ficou muito contente, que ficou alegre. Bem, no entanto, nós vivemos num país com muitos e gigantes contrastes. Muitas crianças Além de nunca terem tido noções básicas do que são as emoções, como elas funcionam, o que dizem muitas, estavam muito ocupadas tentando sobreviver, inclusive as emoções, que não eram agradáveis. Não aprenderam. Cresceram e se atrapalham. Alguns, quando ficam alegres, ficam com medo porque estão alegres. Alguns, quando amam, ficam com raiva porque estão amando e não sabem nem explicar isso direito. Amam a pessoa e querem maltratar a pessoa. Fazem jogos e outras coisas. E se você perguntar, não sabe. Lá atrás não tiveram as lições elementares. Ao longo da vida, nunca mais reencontraram lições nesse sentido. E quando adultos se deparam com quatro, cinco, seis emoções, já que não desenvolveram e não sabem sequer o que fazer com isso. Padecem. Se estão felizes, padecem. Se estão tristes, padecem. E padecem simplesmente diante de qualquer quadro. O Manuel Antônio Pinar esparrama suas emoções. Em suas obras, ele nos convida. Ele é como alguém que amorosamente toma outra pessoa pela mão e diz: vamos caminhar por aqui, pelas afetividades. Venha ver como é. Olhem o que ele escreve para os livros dele, os livros que ele escreveu e que foram muitos. Chamaram vocês de tudo, interessantes, de pequenos, de grandes, ou apenas se calaram diante de vocês, ou fecharam os longos ouvidos à vossa inútil voz passada, em sujos espelhos buscando o rosto e as lágrimas, que, e eu é que sei, me pertenciam, pois era eu quem chorava. Um bancário calculava que vocês, meus livros, tinham um curto saldo de metáforas. E feitas as contas, porque os tempos iam para as contas, a questão era outra, ainda menos numerosa, e seguramente, aliás, em prosa. Agora, passando ainda para sempre, olhais impacientes. Como poderíamos, vós e eu, escapar sem de novo trair esse olhar impaciente? Levai-me então pela mão, como nos levam os filhos pela mão, sem que se apercebam. Aquele que aprendeu o caminho das afetividades está seguro com elas, e estar seguro com elas significa que entendeu que haverá muitos momentos de inseguranças, muitos momentos de confusão, de não saber, e que isso é parte do colorido do afetivo. E que isso não quer dizer que não haverá responsabilidade, que não haverá cuidado, que não haverá atenção. Sabe que isso é parte. Não precisa mais agradar o outro. Não precisa mais ser agradado pelo outro. Nem quer. Não precisa mais do aplauso. Não precisa mais do preenchimento dos buracos vazios com coisas que historicamente nunca preencheram, salvo as exceções. Está seguro da afetividade. Diferente de uma pessoa que apresenta muitas inseguranças da afetividade e que as tem como algo forte em suas vidas, vão precisar que ser reconhecidas, ser amadas, ser bajuladas e uma série de outras coisas que, na verdade, nunca preencherão. E quando encontrarem um amor verdadeiro, correto, conforme os nossos padrões de época, não saberão o que fazer com isso. Não saberão viver com isso. E ouvirão em cada endereço por onde passarem: o que é com você? Por que você não se abre de fato? Por que você não diz de fato o que se passa aí dentro? O que há com você? E sempre haverá uma justificativa, não é? Sempre haverá uma ressalva, sempre haverá um descaminho. Alguns vivem assim, para sempre. Outros cansaram-se disso. Disseram: olha, se as afetividades, se não forem o que eu estou imaginando, não pode ser pior do que o que estou passando. Por que não tentar? Por que não tentar educá-las? Por que não tentar educá-las? Mas como se educa uma emoção tardia, um adulto de 40, 50, 60 anos? Não é gritando, brigando, cerceando, provavelmente não é. Ainda que cada um de nós eduque de uma forma, provavelmente não é esse o caminho. Até aqui, historicamente, nas nossas sociedades, nunca foi. Então, qual é o caminho? Como fazemos? Para alguns, uma aproximação amistosa. Para outros, uma conversação com as emoções. Para outros, um espelho. Diz para alguém que você conhece: me ensina a gostar, me ensina a perdoar. Deixa eu aprender com você. Como é que é? Como é que você fez? Deixa eu ver se serve para mim. E assim sucessivamente. Ah, vamos voltar ao lindo filme sobre os gigantes da Okirá, essa menina. Vejam os desafios dela e é o caminho dela para essa aprendizagem. Para um dia, quando for muito grande, como essas árvores metafóricas da obra, e tiver que ter outras relações na vida dela, ela possa agora se relacionar não mais como essa menina que estamos vendo aqui, cujo tempo já passou, mas como uma mulher que poderá viver coisas muito mais profundas e maiores, se essa etapa aí que ela está vivendo cumprir pelo menos uma parte dos seus objetivos rumo a esse futuro. Vamos acompanhar. Desenhamos juntos e cada um à sua maneira. O Manuel Antônio Pinar tem um conselho sobre isso. Muito bonito. A um jovem poeta. O conselho dele nessa linda caminhada rumo a esses horizontes de uma afetividade profunda, adulta, para pessoas adultas. Procura a rosa, escreve Pinar. Onde ela estiver, estás tu fora de ti. Procura, procura em prosa, pode ser que em prosa ela floresça, ainda sob tanta metáfora. Pode ser, e que quando nela te vires, te reconheças, como diante de uma infância inicial não embaciada de nenhuma palavra e nenhuma lembrança. Talvez possas então escrever sem porquê, evidência de novo da razão e passagem para o que não se viu. Um pós-fácil muito bonito para a obra que acabamos de ver desta menina Okirá e sua tribo de índios na mata peruana, na mata brasileira. O caminho de o crescimento das afetividades passa por essas movimentações. Quanto mais compreendermos qual foi essa trajetória, as quebras pelo caminho, os dilemas pelo caminho, o que não pôde se efetivar, o que ficou pendente, mas não importa, o que ficou pendente, mas interessa, e outras muitas coisas, provavelmente mais próximos estaremos não só da compreensão disso, mas o que fazer a respeito disso.